Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
Muito bem. Começa mais um BTCast, o de número 154. Eu sou o Rodrigo Bibo e o design pode ser inteligente, mas criou cada ameba que olha...
Faltou um acabamentozinho aí.
Faltou. É o pecado.
Aqui é o Mac e o texto de Ezequiel 1 já fala que a gente poderia ter sido criado por ETs, né?
Olha aí, pode ser o design inteligente por trás da criação, pode ter sido alienígenas, por que não? Aliens, como diz aquele cara lá daquele programa, acho que é da Discovery,
né? Nossa, cara, do History Channel, é.
History Channel, é isso mesmo. Por que não? Prometeus brinca com essa ideia, né? A única coisa que presta naquele filme Prometeus é aquela abertura, eu achei fantástica. E olha aí, Mac, o pessoal pediu, reclamou, esperneou, fez manifestações nas ruas pedindo, galera, você tem que falar da parte cristã ou do design inteligente. Blá, 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 blá. Galera, vocês são muito afobados, vocês têm que entender a proposta.
Seus mimizentos.
Mimizentinhos. A galera é muito afobada. A gente conseguiu primeiro evolucionistas, mas já estávamos tentando criacionistas e designers inteligentes. Então fiquem calmos, olha aí, ó. Deu certo agora com o Marcos Eberlin, vocês vão ouvir aí uma entrevista que eu e o Rodrigo Chaves, lá do Base Bíblica, fizemos com ele. Cara, um bate-papo bacana, descontraído, provocativo. A galera da Teoria da Evolução foi bem provocada nesse episódio. Então, assim, confiem na gente. Já estamos tentando criacionistas também. Pessoal, você tem que entender que a galera tem agenda, tem compromissos, nem sempre dá pra gravar, então vocês têm que ser mais calmas, vocês têm que ser relax, vocês têm que confiar na gente.
O pessoal acha que os nossos convidados são sempre disponíveis pro BTCast.
Sim, não. Primeiro, gente, que é uma luta convencer eles a entender que, o que, que é podcast, Skype, tem gente que não é preparada nesses paranauê aí, então tem que ter calma, vocês têm que confiar no nosso trabalho. Mark, estamos atrás de pré-milenistas também, né, o pessoal tem que entender, né, até já deram umas dicas aí pra nós, mas tá difícil a gente conseguir agendar.
A saga em busca de um pré-milionista. Não, a gente tem um cara aí bom aí no gatilho, tá?
Opa!
E vamos ver, calma, gente. Uma hora aparece um Plenitude dos Tempos só sobre pré-milenismo pra acalmar os ânimos aí.
Isso. Nem que eu mesmo vou gravar isso aí, vou estudar o Miller Erickson ali, a fundo, porque eu sei que ele é pré-milenista histórico, né, se não me falha a memória.
Isso.
E aí eu vou estudar o Miller Erickson e vou trazer aqui pra vocês, mas vocês não ficarão desamparados. Fiquem calmos, confiem no nosso trabalho, gente, confiem no nosso trabalho. Sem delongas, vamos aos recados paroquiais. Recados paroquiais dessa semana, um recado direto aos nossos mantenedores. Galera, você que é mantenedor do Bibotalk, saiba de uma coisa, você tem uma comunidade exclusiva ali no Facebook, onde a gente pode trocar ideias, a gente adianta pra vocês os temas, nós colocamos ali os bastidores do Bibotalk pra vocês, né? O que, que a gente tá planejando, programando, vocês podem tirar dúvidas também, então tem um grupo fechado no Facebook só para mantenedores. Se você ainda não está lá, mande e-mail para podcast@bibotalk.com com o e-mail que você utiliza ali no Facebook, beleza? Outro recado para os mantenedores, aí presta atenção no seguinte, se você colabora via banco, mande um e-mail para mim, o mesmo e-mail que eu falei ali, tá? Com o seu nome e o seu endereço, se você doa via banco. Teoricamente, todo mundo que doa via banco, eu já mandei. Mas aonde eu não estou bem organizado? Com a galera que doa no PagSeguro. Então assim, se você doa com 50 ou mais reais via PagSeguro, tem um link aqui na postagem deste BTCast. Você tem que entrar em bibotalk.com, procurar o BTCast de número 154, e aqui na postagem deste BTCast vai ter o link para você que é mantenedor acima de 50 reais e doa via PagSeguro. Aí eu vou pedir para você mais uma vez colocar o seu nome e o seu endereço correto, ok? Correto, porque tem livro que tá voltando porque tem endereço incompleto. Beleza? Bibo, mas eu já fiz no passado, numa planilha que você fez. Pois é, gente, o problema é que eu não separei naquela planilha quem era PagSeguro, quem é banco, misturou tudo e eu me desorganizei e aí ficou complicado. Então me ajudem e você que é via PagSeguro, preencha essa planilha. Você que já preencheu essa planilha do PagSeguro, já teve mais 7 pessoas, não precisa, pra você eu já mandei, ok? E aí, você já recebeu? E aí fica a dica, né? Se você não é mantenedor do Bibotalk, torne-se um, porque assim a gente continua firme, forte, trabalhando, produzindo bom conteúdo na internet. E você que é mantenedor acima de 50 Temers, agora não é mais 50 Dimas, né? 50 Temers. Você aí ganha as publicações da Beta Store do Bibotalk, né? As publicações do selo BT Books, ok? E lembrando também que vocês que são mantenedores têm acesso a BT Casts Blacks. Quais são os dois que já tem pra galera aí? Que só quem é mantenedor teve acesso, Mac?
Rapaz, tem um BT Cast Black sobre a queda de Jerusalém, que foi o último que nós fizemos. Tava eu lá, o Melhoranz e o Titilo. E o primeiro BT Cast Black foi com o Wilson Porte e também com o Thiago Titilo, que a figurinha sempre presente aqui, a gente gosta de estar com ele aqui, que foi sobre o desenvolvimento doutrinário da igreja. Cara, ficou animal os dois podcasts, viu?
Uhum. E aí, quem é que tem acesso a esses podcasts? Todos os mantenedores, não importa se é de 5 pila ou se é de 100 reais, todos. E você que compra o Mosaico Teológico e o Apocalipse Agora, né? Quem compra o Apocalipse Agora tem acesso ao A Queda de Jerusalém. Quem compra o Mosaico Teológico tem acesso ao Desenvolvimento Natural da Igreja. BT Casts Blacks. Lembrando que você mimizento, ah, eu não acho certo ser só para algumas pessoas e tal. Galera, você recebe semanalmente vídeos e podcasts de qualidade de graça.
Reclama, reclama,
chora, chora, chora. Mas não doa nem 5 pila e recebe de graça aí material de qualidade. A gente não interrompeu a periodicidade do BTcast para entregar esses BTcasts Blacks às pessoas que investem o seu dinheiro aqui no nosso ministério. E se você quiser se tornar um mantenedor, o link está aqui também no nosso site e na postagem deste BTcast. Sem delongas, vamos aí entender um pouco mais essa proposta. E rapaz, o Marcos Eberlin está chamando os evolucionistas para um debate, hein? Olha aí. E estamos aí de portas abertas. Se for com educação e na vibe Bibotalk, vai rolar.
Vai rolar. E sejam inteligentes nos comentários.
Por gentileza, galera. Por gentileza. Um forte abraço a todos. Que? Forte abraço? Que? Vai pro episódio aí. Tô me despedindo aqui já. Muito bem, pessoal, vocês pediram, depois que nós fizemos aquele BTcast sobre a teoria da evolução, milhões não, né? Um dia a gente chega nos milhões, mas centenas de comentários falando, uns elogiando, outros brigando e falando, cadê o Marcos Eberlin? Cadê Adalto Lourenço? Cadê as teorias? Cadê design inteligente? Cadê criacionismo e não sei o que? Calma, gente, vocês são muito apressados, a gente já falou naquele programa que faria um sobre criacionismo com Adalto Lourenço e um sobre teoria do design inteligente com o Marcos Eberlin. E olha só, Deus ouviu as nossas orações, conseguimos entrar em contato com o professor Marcos Eberlin e ele está aqui entre nós. Seja bem-vindo, professor doutor Marcos Eberlin.
É um privilégio muito grande estar aqui com vocês, principalmente falando sobre a teoria do design inteligente.
E para me ajudar a fazer essa entrevista, eu trouxe ele que é Rodrigo, é host e também gosta desse assunto, Rodrigo Chaves, lá do Base Bíblica. Bem-vindo ao BTcast, Rodrigo.
Obrigado pela oportunidade. É um privilégio estar aqui no Bibotalk. Sempre quis participar.
Olha aí.
Ainda mais agora com esse tema. Valeu, Bibo.
Que legal, cara. É legal. Muito bem, Marcos. Fala um pouquinho pra nós aí. Quem é o Marcos? Geralmente é o entrevistador que dá aquele currículo e tal. Mas eu vou deixar você falar um pouquinho aí de quem é Marcos Eberlin.
É difícil da gente falar sobre. Mas vamos lá, olha. Eu sou professor da Universidade Estadual de Campinas, sou químico, espectrometrista de massas. Eu coordeno o laboratório Thomson de espectrometria de massas aqui na Unicamp. É um grupo relativamente grande, 55 alunos mais ou menos. E a gente trabalha com espectrometria de massas nas mais diferentes áreas da ciência, desde a química, bioquímica, biologia, a química forense, médica, clínica. Espectrometria de massas, ela permeia praticamente todas as áreas da ciência. Então, um privilégio muito grande trabalhar com uma técnica, né, que é diversificada e permite a gente obter um pouco de conhecimento em todas as áreas. E eu acho que isso, para mim, é um grande privilégio, porque para se falar sobre as nossas origens, falar sobre a evolução, falar sobre design inteligente, você tem que conhecer um pouco de tudo. Não é só química, só biologia, só bioquímica. Você tem que saber um pouco de arqueologia, paleontologia, filosofia, teologia. E acho que talvez a área que eu atuo dá essa oportunidade.
E, Rodrigo, o nosso convidado aí recebeu um título importante ali na cidade de Campinas.
Não, acho que não é só na cidade de Campinas, né?
Ah, é?
Marcos, você tem o título da Ordem Nacional do Mérito Científico, né?
Ah, sim, é. Eu sou membro da Academia Brasileira de Ciências, comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico. Aqui em Campinas eu recebi o título de cidadão emérito há uns anos atrás. É isso aí também.
Que bacana. Ou seja, Marcos, você tem um currículo aí muito vasto e você, a gente pode dizer que você é um cientista.
Acho que sim.
Com não sei quantos artigos publicados, isso já foi alguns anos atrás, já aumentou o número de artigos, então, muitas páginas publicadas em artigos especializados. Então, a primeira pergunta, que é uma pergunta muito feita, muito discutida, que é a questão de ciência e fé. Você é um cientista e você está aqui porque você também acredita no Deus que a Bíblia Sagrada revela, certo? E a minha primeira pergunta para a gente começar este papo é: quando começou essa divisão entre fé e ciência? Ou fé e ciência sempre nasceram separadas? Ou não, teve um momento que cientistas eram cristãos e não tinham problema com isso? Em algum momento da história, fé e ciência começaram a se romper? Tu pode trazer um pouco para nós esse pano de fundo histórico? E depois a gente, para falar um pouco também desse relacionamento entre fé e ciência, eu acho que é importante a gente ter essa base para poder falar da teoria do design inteligente.
É claro, Bibo, olha, tem um livro, é A Alma da Ciência, talvez todo mundo pudesse ler se estivesse interessado, e mostra que, na realidade, a ciência moderna, a ciência que a gente pratica, nasceu exatamente com a percepção de que Deus existia. Então, foi a percepção do homem, ao avaliar, ou a contemplar, ou a estudar a natureza, de que o universo era regido por um Deus consciente, consistente, coerente, que regia esse universo através de leis imutáveis, leis precisas, exatas, que levou o homem, eu costumo brincar, né, parar de pescar e entrar num laboratório, colocar um avental e fazer ciências. Então, a ciência nasceu com essa percepção de que Deus existe, que existia, que governava o universo. Por isso que a ciência não nasceu num ambiente politeísta, porque senão, cada dia que você entrasse no laboratório, é um Deus que estava mandando, as leis seriam diferentes e tudo mais, né? E nasceu com essa perspectiva. Então, a ciência nasceu com a percepção que Deus existia. E os grandes pais da ciência, os grandes nomes das ciências, todos eles eram teístas, a imensa maioria deles. Então, é Boyle, Pascal, Newton, Faraday, Thomson, Schrödinger, Boyle é o pai da química, o Thomson é o pai da espectrometria de massas. Eram homens que, ao observar o universo e a vida, viam claramente que Deus existia. E eles fizeram a melhor ciência possível dentro dessa perspectiva de que havia o sobrenatural, que havia um Deus, mas que ele regia esse universo com leis fixas, constantes, imutáveis. E uma excelente ciência foi feita nesse ambiente, num ambiente totalmente teísta. E outra grande, viu, Bibo? Outra grande característica é assim: eles entendiam que poderiam entender o universo porque tinham sido criados à imagem e semelhança desse Deus. Portanto, pensavam o que Deus pensava. Eles tinham a mente de Deus. Então, iriam entender, compreender o universo. E tinha uma mente confiável. Então, você vê a evolução, por exemplo, o que ela nos diz? Ela nos diz que a nossa mente evoluiu de um chimpanzé. Então, Darwin falava assim: será que eu posso confiar na minha mente? Uma mente que evoluiu de um chimpanzé, confiaria eu numa mente um pouco melhor do que o de um primata? Então, veja só, né? Como que o naturalismo destrói as bases da ciência. Ele quer matar Deus, que é o alicerce maior da ciência. Ele quer fazer-nos crer que a nossa mente não confiável, que evoluiu do chimpanzé, poderia entender o universo. Não, Darwin tinha dúvida quanto a isso. Então, esse casamento perfeito entre a fé e a existência de um Deus dominou na ciência até 1859.
Todos têm direito a uma opinião.
A evolução não é uma opinião, é um fato.
E essa essa é a sua opinião.
Você, no seu livro, até no Fomos Planejados, tem uma parte que você diz que a ciência naturalista não é laica. Acho que até cabe aqui, inclusive, expandir um pouco isso. Por que você entende que essa ciência não é laica? E por que a ciência tem que ser laica? Porque a gente só ouve o Estado laico e tal, mas por que a ciência tem que ser neutra nesse sentido?
Então, Rodrigo, a ciência, tudo que a ciência não é, hoje é laica, de forma alguma. É, uhum. Ser laico é neutro, é dar ouvido aos dois lados. Ser laico é ser o que os pais da ciência eram. Eles colocavam as duas hipóteses sobre a mesa e avaliavam o universo e a vida do ponto de vista natural e sobrenatural. Então eles falam, será que tem uma causa natural? Ah, tem, os raios, tá. É obra de Deus, Deus está mandando na sua ira, né? Descarregando raios? Ah, não, isso é um processo natural. Agora, quando eles olhavam o universo e a vida, a sua origem, então a gente não pode explicar a origem do ponto de vista natural, foi uma ação sobrenatural. Eles tinham essa liberdade, eles eram essencialmente laicos. Agora, a partir de 1859, um homem escreve um livro, Darwin, A Origem das Espécies. Alguns químicos fazem um experimento nos seus laboratórios, geram lá algumas moléculas, e a partir desse livro, desse experimento, que a gente comenta no meu livro, as falácias do experimento de Miller, a ciência muda. A ciência simplesmente fala, não foi Deus. Não existe o sobrenatural. Vamos explicar tudo através de matéria, energia e espaço. E aí a ciência abandona o sobrenatural. Ela, por decreto, ela extingue o sobrenatural da sua possibilidade de causa. E começa a dizer para todo mundo que vai explicar tudo através de matéria, energia e espaço. Então ela se torna uma ciência preconceituosa, uma ciência naturalista. Uma ciência que fala que só existe energia, matéria e espaço e conclui que foi energia, matéria e espaço. Não vale. O seu pressuposto já dirige a sua conclusão. E aí a gente passa agora a fazer uma ciência totalmente não laica, né? Ela é toda subjetiva, ela trabalha só com o natural, ela exclui o sobrenatural e qualquer possibilidade de inteligência na origem do universo e da vida.
É o problema hoje em dia. O cara é cientista, o cara tem um jaleco, o cara tem um doutorado, ele substituiu os padres da Idade Média, né? Então o que ele fala é lei, o que ele fala não pode ser contestado. E até esse pessoal não religioso, inclusive, que critica a nossa religião, porque nós somos a religião do absoluto, nós entendemos que o Deus é absoluto, só existe uma verdade através de Jesus, eles criticam, falam que não, tem várias hipóteses, tem que ter questionamentos. E quando você coloca, como expoente da TDI, coloca essa teoria, ela não é aceita, né? E eles deveriam aceitar ela, porque tem que abrir o diálogo, né?
É engraçado, Rodrigo, porque é assim, o diálogo pode ser feito, o debate pode ser feito, desde que ele seja feito dentro do naturalismo, dentro da perspectiva e do paradigma do naturalismo. Você pode discutir como que matéria, energia e espaço fizeram o universo. Você pode propor teorias naturalistas diferentes, mas você não pode sair fora do naturalismo. Então é um debate totalmente viciado, que apenas aceita variações do mesmo tema. E quando você fala, não, gente, o que é isso? Vocês estão sendo tendenciosos, preconceituosos. A gente tem que colocar as duas opções sobre a mesa. E exatamente foi isso que a teoria do design fez. Ela recolocou o debate científico, ela trouxe de novo o debate à mesa da ciência, ela colocou as duas hipóteses de novo para serem debatidas. Antes a gente só tinha uma opção, matéria, energia e espaço, e a gente discutia como que matéria, energia e espaço haviam criado o universo e a vida. Agora não, a teoria do design inteligente fala, gente, para, temos que colocar as duas hipóteses sobre a mesa. Ou foram as forças naturais, ou foi uma ação inteligente. E quando a gente faz isso, cai, desmascara, né, o que realmente está acontecendo hoje em ciência. A gente só está concluindo que foi o Big Bang. A gente só está concluindo que foi a evolução darwiniana, lenta, gradual e sucessiva, porque a gente só tem uma hipótese. A gente só tem uma possibilidade. E quando a gente colocar outra hipótese, os dados todos apontam para ela. Por isso que a teoria do design inteligente ela é tão temida e se tenta evitar o debate, se tenta evitar a aceitação da academia pela teoria, porque a partir do momento que ela é aceita e a partir do momento que o debate é estabelecido, fica muito claro, né, que a gente só estava fazendo a opção pela evolução pelo Big Bang porque a gente não tinha outra, e que a ação inteligente é realmente a melhor opção, de longe a melhor opção para a origem do universo e da vida. Então essa é a grande vantagem, a grande novidade científica que o design inteligente traz, a volta do debate à academia.
Todos têm direito a uma opinião.
A evolução não é uma opinião, é um fato.
E essa é a sua opinião.
A gente já vai explicar, tá, pessoal, o que é design inteligente. Você tá ouvindo aí? É, mas vocês nem definiram ainda. Calma que a gente vai deixar bem definido o que é a teoria do design inteligente. Mas esse rompimento, professor, entre a fé e a ciência, e no caso é o que vocês dizem que é o naturalismo, né? Essa corrente científica que nega qualquer coisa sobrenatural. Então, é por isso que talvez eles não aceitem, né, essa ideia. Não, mas não tem ser. É nós aqui, é matéria e não existe nada para além da matéria. Então, é mais uma questão filosófica que determinou o procedimento científico? Como é que é? Porque eu não posso provar o sobrenatural. Tem a ver alguma coisa do tipo assim?
Olha, o Bibo, o que aconteceu? Em 1859, né, um homem escreve um livro, Darwin, Origem das Espécies, aonde ele coloca pela primeira vez alicerces, né, racionais para a hipótese não inteligente, da hipótese das forças naturais terem criado o universo e a vida. Então, pela primeira vez, né, o naturalismo tem um alicerce racional para apoiar suas teses. E nós estávamos num período ali, no iluminismo e tudo mais, em que qualquer alusão ao sobrenatural, à religião e tudo mais, foi tido naquele momento, né, como alguma coisa que a humanidade precisaria abandonar, porque talvez fosse ignorância, fanatismo religioso e tudo mais. Então foi um período muito propício para que a ciência, então, abandonasse a hipótese do sobrenatural, da inteligência na base do universo e da vida. E aí a ciência exclui por decreto. Ela fala assim, não, foram as forças naturais. Só existe matéria, energia e espaço, nada mais do que isso. E a opção pelo design inteligente, pela ação de uma mente inteligente, é excluída por decreto da ciência. A ciência, que era uma ciência livre, procurava nos dados as evidências, passa agora a ser uma ciência que fecha a questão. Ela fecha um pacto com o naturalismo. Ela disse, olha, só podemos... Não é que a gente só pode investigar causas naturais. A gente pode sim investigar causas não naturais. A gente faz isso com o programa SET, fica procurando ET no espaço. No espaço pode procurar ET, na Terra não pode. A gente fica procurando sinais de inteligência na arqueologia, em ciências forenses, que a gente quer saber se foi um assassinato ou se morreu por forças naturais e tudo mais. Mas na vida e no universo não. Por quê? Porque a gente, por decreto, falou que não. A gente já tem a resposta de antemão. Isso não é ciência. Isso é um dogma. O dogma naturalismo é uma conta da ciência. E a gente fechou questão, falou, acabou, foram forças naturais e tudo mais. E aí a gente só vê matéria, energia e espaço. Tem um filósofo, viu, Bibo? É Charleston, acho que é o nome dele certinho. Ele diz o seguinte, o Pondé vive repetindo isso. Ele fala assim, ó, não tem nenhum problema você não crer em Deus. Não tem problema nenhum. O único problema é que quando você não crê em Deus, você passa a ter que crer num monte de bobagens. E é exatamente isso que aconteceu com a ciência. Quando ela elimina a possibilidade do sobrenatural e ela diz que vai explicar tudo através de matéria, energia e espaço, no que ela se meteu? Numa grande enrascada, porque ela vai ter que explicar o universo, vai ter que explicar a vida através de gravidade, eletromagnetismo, forças nucleares, que são as forças naturais. Aí ela vai ter que explicar como que uma grande nuvem em expansão na explosão do Big Bang formou estrelas. Ela fala colapso gravitacional, mas a gente sabe que gravidade não forma estrela. Ela mantém estrela, mas não forma. Aí ela diz, sopa primordial, reações químicas formaram o primeiro ser, mas a gente sabe que as reações químicas são proibidas, o delta G é proibido, as reações interferentes eliminariam qualquer possibilidade, mas a gente vai ter que crer naquelas bobagens. Por quê? Porque a gente eliminou a possibilidade do sobrenatural e a explicação vai ter que ser aquela mesma, entendeu? É o enrosco da ciência naturalista hoje.
Todos têm direito a uma opinião.
A evolução não é uma opinião, é um fato.
E essa é a sua opinião.
Vamos então definir, professor, o que, que é a teoria do design inteligente e por que ela é uma teoria.
Ah, sim, olha, a teoria do design inteligente é uma teoria científica que procura estabelecer em ciência estratégias para a detecção da ação de uma mente inteligente. Então ela quer saber, ao se observar um efeito, que ferramentas eu teria para decidir se aquele efeito foi causado por forças naturais ou por uma ação inteligente. É muito simples você entender. O que a ciência naturalista fala? Olha, que todos os efeitos têm uma única causa. Veja só, forças naturais. A teoria do design inteligente fala, não, gente, tá errado. Todos os efeitos desse universo podem ter duas causas. Ou pode ser a causa natural ou uma ação inteligente. E parece óbvio, não parece? Mas olha só como teoria hoje, a ciência, ela fez um suicídio do óbvio. Porque ela elimina a ação inteligente. Veja, cai um avião. Vou dar um exemplo. Cai um avião. É, o que aconteceu? Para a ciência naturalista, só pode ter sido raio, só pode ter sido turbulência. Não pode ter sido a ação de um piloto, não pode ter sido um ato terrorista. Isso é um absurdo, não é? Tem duas causas possíveis, ou uma causa natural ou uma ação inteligente. Tudo isso, a gente sabe disso. A tua casa está arrombada. Foi uma tempestade ou foi um ladrão que entrou? E é exatamente isso que a teoria do design inteligente fala e faz. A gente não pode fechar questão, a gente não pode dizer que foram só forças naturais. A gente tem que avaliar as duas causas. Como é que podemos fazer isso? A teoria do design inteligente fala, existem estratégias científicas para fazer isso. A gente pode fazer como? Quais são as estratégias que a teoria do design inteligente fala que a ciência tem disponível para avaliar o efeito e saber se for a ação de processos naturais ou de uma mente inteligente? A gente fala, olha, veja o nível de complexidade e veja se essa complexidade é irredutível. Se a complexidade for irredutível, somente mentes inteligentes conseguem criar sistemas com complexidade redutível. Veja se o sistema tem informação abstrata. Se tiver informação abstrata, a gente sabe que somente mentes inteligentes são capazes de criar e lidar e manipular informação abstrata. Então não pode ter sido processos naturais, foi uma mente inteligente. Veja se o sistema, ao ser elaborado, tem evidências de antevidência. Gente que olhou o sistema e já previu problemas e já criou soluções de antemão, antes mesmo do sistema operar. A gente vê isso de monte na vida. Se tem antevidência, não foram processos naturais, foi uma mente inteligente. É para cada efeito avaliar as duas causas, não só fechar com uma como o naturalismo tem feito.
É informação, complexidade e antevidência, que são os pilares que você define, né?
Repete aí, Rodrigo, como é que é agora? É muita palavra bonita numa frase só.
É a informação, complexidade e antevidência, foi o que o doutor definiu. A química revela o design inteligente, você até cita moléculas quirais, assim, como uma identidade mesmo, como definir que teve um design inteligente?
Ô, Rodrigo, eu sempre brinco um pouco, né? Eu digo que, assim, quem olha as aparências não vê por dentro, né? Então, quem olha, por exemplo, morfologia, pode se enganar. Talvez Darwin olhou a morfologia dos bicos dos passarinhos, dos tentilhões de Galápagos, olhou a morfologia do casco da tartaruga e fez uma tremenda de uma extrapolação, né? Ele disse que o que estava mexendo com a morfologia do bico e a morfologia do casco era um processo que tinha criado o casco, tinha criado a tartaruga, tinha criado o tentilhão, tinha criado todas as formas de vida nesse planeta. Então, a morfologia nos leva a erros, às vezes, como aconteceu com Darwin. Mas a gente entende realmente como as coisas funcionam. Não é com morfologia, análises superficiais. A gente entende quando a gente vai no âmago da questão. A gente vai olhar tudo do ponto de vista atômico e molecular. Eu não tenho que olhar a morfologia do casco da tartaruga. Eu tenho que ver quais são os processos químicos e bioquímicos que estão levando à formação desse casco. E é exatamente na química e na bioquímica do universo e da vida que a gente vê as evidências mais fortes de design inteligente. É ali que realmente mostra que aquele casco daquela tartaruga, aqueles bico dos tentilhões, processo que levou à formação das estrelas, a acreção de planetas sólidos, a água no planeta, Não teria como, né? Seria impossível, do ponto de vista atômico e molecular, do ponto de vista químico, forças naturais terem criado o universo e a vida. Uma molécula de DNA, uma molécula de RNA, uma proteína, a gente sabe que as leis químicas proíbem. Então, algumas pessoas ficam fazendo estimativas de que talvez, naquela sopa primordial, moléculas teriam se unido para formar uma proteína, sem conhecer a química daquele processo. Ainda quando a gente vai, do ponto de vista químico, vai observar as reações que estão sendo postuladas, a gente fala, gente, isso é impossível, é proibido. É proibido pela química, pela delta G, as reações interferentes e tudo mais. O Michael Behe, no livro que talvez seja o mais famoso do design inteligente, A Caixa Preta de Darwin, o que ele diz? Foi a química e a bioquímica que mostraram para a ciência o equívoco da evolução proposta por Darwin. Porque superficialmente parece fazer sentido, mas quando você analisa do ponto de vista atômico-molecular, a gente percebe a impossibilidade total de processos naturais, leis químicas, reações químicas terem formado o universo e a vida. E a gente vê ali uma inteligência estúpida, absurda, uma complexidade altíssima, uma informação tremenda, e uma antevidência assim distribuída por todo o universo e a vida. Sinais fortíssimos a favor do design inteligente e sinais fortíssimos contra a evolução, à la Darwin.
Todos têm direito a uma opinião.
A evolução não é uma opinião, é um fato.
E essa é a sua opinião.
Eu queria voltar um pouquinho para a gente entender. Duas coisas eu quero entender, professor. A primeira é, quando o design inteligente entra no cenário da ciência e o que é um complexo irredutível? Para a gente entender o porquê que ele é tão importante aí dentro do conceito da teoria do design inteligente.
Ah, claro. Olha, a ideia de design inteligente, ele vem desde os primórdios da humanidade, desde os gregos, filósofos gregos. Tem um filósofo grego bastante famoso, tido por alguns como o pai do design inteligente. E essa discussão sempre existiu. E é muito difícil a gente fazer uma volta na história. Mas o movimento moderno do design inteligente, ele nasce, talvez, o que realmente o tornou popular no mundo todo foi o livro do Michael Behe, A Caixa Preta de Darwin, milhões de cópias pelo mundo inteiro, e causou um alvoroço no naturalismo, na evolução darwiniana, porque traz, né, à luz a ciência a possibilidade, né, de que realmente a ciência pode investigar a ação de uma mente inteligente. Quando a gente coloca isso do ponto de vista químico e bioquímico, a gente vê que é claramente favorável ao design inteligente. Então é uma teoria que surge por volta de 1995 com esse livro. Alguns cientistas se reuniram a um encontro famoso na Califórnia e começam então a propagar essa ideia. E ela cresce nos Estados Unidos, cresce no mundo inteiro, chega no Brasil, começou a se organizar, os brasileiros. A gente fez há 2 anos atrás o primeiro congresso brasileiro do design inteligente. A gente teve 370 participantes. Hoje a gente tem uma sociedade brasileira do design inteligente, tem mais de 700 membros das mais diferentes áreas e tem crescido muito. E a ideia do design inteligente para as mentes abertas, né, tem sido recebida de uma forma bastante calorosa, porque se percebe, né, que não se pode fazer boa ciência com um preconceito, com um paradigma, com uma percepção equivocada de que só há matéria, energia e espaço. Há muito mais do que matéria, energia e espaço nesse universo. Eu sei, Rodrigo sabe, você sabe, né, Bibi? Todos, acho que os ouvintes sabem, todos nós sabemos que não só tem energia, matéria e espaço. Há algo além. O universo é tridimensional. Matéria apenas, não. A gente tem alma, espírito. E que a gente tem que pôr a opção inteligente na mesa. Não pode ser excluída.
Dentro disso que você falou, antes de você definir o complexo irredutível, então a teoria do design inteligente, ela não é, então, composta só por cristãos. Ela tem tido uma aceitação por outras pessoas e tal? Como é que tem sido a aceitação da teoria do design inteligente? TDI, vamos simplificar com TDI, né? Para eu não ficar sempre precisando falar teoria do design inteligente.
Na TDI nós temos cristãos, sim, talvez seja a maioria. Mas nós temos católicos, nós temos protestantes, nós temos batistas, luteranos. humanos. Nós temos espíritas, nós temos pessoas que se declaram agnósticas, tem pessoas que se declaram, inclusive, serem ateus. Eu tenho um professor que todo mundo desconfia que ele é da panspermia, ele acha que foram os ETs que...
Eu conheço também gente assim.
Agora, por que a gente aceita todo mundo com as mais diferentes posições filosóficas e teológicas? Porque isso, para a teoria, não faz diferença. É uma teoria que aceita todo mundo que quer fazer ciência e que quer deixar a sua subjetividade em casa. É o contrário do naturalismo, né, que fechou com o ateísmo. A gente não fecha com nenhuma posição filosófica e teológica. A gente fecha com pessoas que dizem que, ao chegar na ciência, vão se despir de todas as suas posições filosóficas e teológicas. E vão fazer o que todo cientista deve fazer, declarar sua completa ignorância. Só sei que nada sei. É assim que o cientista tem que fazer. Eu vou fazer os meus experimentos, eu vou fazer meus dados e vou deixar que os experimentos e os dados me contem o que eles têm a contar. E é exatamente isso que a teoria do design inteligente faz. Olha, eu não estou fechando. A teoria do design inteligente, ela não fecha com o design inteligente. Olha só. A priori, não. Ela coloca as duas hipóteses sobre a mesa. Olha, pode ter sido processos naturais? Pode ter sido uma mente inteligente? Pode. Então vamos ver o que, os dados estão falando. É isso que a teoria do design inteligente faz, que o pessoal não compreende, mas ela põe as duas hipóteses sobre a mesa. Óbvio que ao avaliar essas hipóteses do ponto de vista científico, a gente se despiu de qualquer posição filosófica e teológica, o que a gente vê? Nossa, foi uma mente inteligente. Agora, quem é essa mente inteligente, Bibo Rodrigo? A teoria do design inteligente não diz quem é. Aí o pessoal fala, quem é o designer? Eu falo, como cientista não posso falar. Por quê? Porque a ciência não tem ferramentas. Ela tem ferramentas para dizer que foi uma mente inteligente. Ela tem ferramenta para dizer quem é? Não. Agora, eu sou um cristão? Creio que foi Deus? Claro que sim. Por quê? Porque eu, além de cientista, a ciência a gente acha que é, tem um monopólio da razão e tudo mais, e não tem. Você não precisa me dizer que a pessoa que acha que a ciência é fonte de todo conhecimento é uma pessoa alienada por uma percepção equivocada do que a ciência é. A ciência é fonte de algum conhecimento, mas não de todo. E aí, o que a ciência pode dizer? Olha, foi uma mente inteligente. E quem é? Não sei. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que jogar essa questão na filosofia e na teologia. Agora, eu sou, como gente, um pouco de filósofo e um pouco de teólogo também. Aquela achado científico, eu ponho a minha teologia e a minha filosofia ali. Aí quem é? Deus bíblico, óbvio que é. Por quê? Eu tenho uma palestra que fala, quem é o designer? Como gente eu posso dizer, é o Deus bíblico? Agora, é minha percepção pessoal. Por isso que todo mundo do design inteligente tem o direito de pegar o dado científico e colocar a sua filosofia, sua teologia e interpretar. Por isso que tem o cara da panspermia. Ele olha lá e fala, não, eu acho que foram os ETs. Tem um cara lá que acha que foi o grande arquiteto do universo. É, tem outro que foi uma consciência etérea que permeia o universo. Tudo bem.
O Jorge Lucas acha que foi a força.
Foi o próprio Albert Einstein, né? Ele não era ateu de hipótese alguma, né?
Exato, aí os filósofos e teólogos que vão ter que dizer se ele tá praticando uma boa filosofia, uma boa teologia.
Uhum. Todos têm direito a uma opinião.
A evolução não é uma opinião, é um fato.
E essa é a sua opinião.
Marcos, pra ser bem objetivo, ok, você tá dizendo que a teoria do design inteligente, ela trabalha com dados científicos e por isso ela é uma teoria e por isso ela é uma grande contribuição para a ciência, ok. Mas como é que a teoria do design inteligente chega à conclusão de que houve uma mente inteligente, de que houve um design? Fala pra nós um processo que aponta pra isso, que ó, esse processo aqui não tem uma explicação natural, o naturalismo não consegue explicar esse objeto como isso aconteceu. Por isso, a gente tem que admitir que tem um design inteligente por trás. Por que que a teoria do design inteligente, ela chega a essa conclusão de que, e ela joga em cima da mesa, ó galera, é o seguinte, tem aí um design inteligente, tem alguma coisa por trás desse processo aqui. A gente não sabe dizer o que é, mas toda a nossa pesquisa científica aponta para isso, que isso aqui não pode ter surgido pelo acaso, pela incerteza, enfim. Consegue trazer um processo para nós aí, para a gente entender?
É claro, Bibo. Olha, no meu livro Fomos Planejados, disponível no e-book, eu dou vários exemplos. Mas acho que talvez vou dar o mais ilustrativo. Primeiro vou ter uma analogia. Imagina que todos os habitantes do planeta Terra foram extintos. Tudo, acabou, não tem nada, né? As cidades foram destruídas, não sobrou mais evidência nenhuma de civilização alguma. E depois de milhares e milhares de anos, aparecem os ETs aqui. Aqueles que o Carl Sagan disse de milhões. Tem milhões e milhões, mas nunca ninguém viu, né? Sequer um. E, de repente, alguns vêm de vez em quando por aí. Aí, de repente, né, o Bibo e o Rodrigo, vem aquela nave espacial, desce aqui, o ET desce, e aí ele olha assim, ele não vê nada, mas, de repente, ele acha um pendrive. Olha só, a única coisa que foi um pendrive. Aí ele coloca no seu computador, porque você sabe que todo ET tem um laptop, tem a saída USB e tudo. Aí ele conecta lá o pendrive. E aí o que ele vê naquele pendrive? Ele vê um código, o código ASCII. Ele vê vários softwares, ele vê uma linguagem. Ele vê que tem programas que estão rodando, que estão executando funções e tudo mais. Aquele ET vai ter certeza absoluta que uma mente inteligente habitou esse planeta? Sim. Ele vai poder imaginar que processos naturais não guiados, forças naturais poderiam ter criado aquele pendrive? Não. Ele vai pegar o pendrive na sua mão e não vai saber quem fez. Ele não vai saber. Não. Ele vai ter certeza absoluta? Nunca. Mas ele é inteligente do jeito que ele é. Os ETs devem ser inteligentes. E através das estratégias científicas que a gente usa no dia a dia no nosso laboratório, ele vai falar assim, forças naturais poderiam ter feito isso? Um código totalmente abstrato? O código ASCII? 10001 é A ou 100 é B? Quem é que falou isso? Alguém, uma mente inteligente. Um software é extremamente complexo. Né? Uma complexidade assim, absurda, uma informação abstrata. Tão... Qual é a melhor inferência para aquele ET? Ele vai falar, nossa, uma mente inteligente habitou esse planeta. É exatamente isso que a gente faz, Bibo e Rodrigo, quando a gente pega o DNA. A gente vê no centro da célula, a gente tem um DNA. E a gente vai olhar o DNA e fala, nossa, tem um código. Aí o código é o código ASCII, binário? Não, é o código 4x3. E o código 4x3, com as quatro bases, Agnaldo, Timóteo, igual Costa, né? Ordenadas 3x3 é muitas e muitas vezes superior ao código ASCII em capacidade de armazenar informação e tudo mais. É muito superior ao código ASCII. A gente vê toda uma linguagem, 3 bilhões de pares de base no nosso genoma. E aí você vê que aqueles genes estão executando funções extremamente complexas, né? Orquestrando os mais diferentes tipos de vida. Então, em relação ao pendrive, o que a gente encontra na célula é milhares e milhares e milhares de vezes mais sofisticado, muito mais elaborado, a eficiência é muito vezes maior, é uma coisa muito, muito superior a um pendrive. O que é que a gente faz quando a gente pega o DNA na nossa mão? Foram processos naturais não guiados. Como é que pode? E por que que a gente fala que o código surgiu naquela sopa e que lenta, gradual e sucessivamente a gente foi evoluindo e tudo mais, que Darwin estava certo e tudo mais? A gente só faz isso, a gente só opta por Darwin porque a gente falou que é Darwin e acabou, não tem outra opção. Foram as forças naturais e você não tem outra opção. Você pode querer mudar um pouco a evolução, querer achar que a evolução ocorre de N formas diferentes. A única coisa que você não pode falar que não foi a evolução. Olha só, é a ciência que a gente faz. Então, o código da vida é uma... vou fazer uma pergunta para vocês dois. Quem criou o código ASCII? Vocês sabem?
Eu não sou da área.
Rodrigo, quem criou o código Morse? Samuel Morse.
Exato, um homem, um ser pensante.
Quem criou o código ASCII? Eu não sei, eu não lembro. Não foi o ASCII, tá? Todos os códigos que nós conhecemos foram criados por mentes inteligentes, não foram?
Sim.
Por quê? Porque processos naturais não guiados não tem como formar um código arbitrário. Foi uma escolha. O código Morse é uma escolha. O código de barras, por que aquelas barrinhas vão representar números e letras? Porque alguém definiu. É uma definição, é uma comunicação sender-receiver, que os dois lados têm que entrar no acordo. Não há como processos naturais. Não existem leis que possam criar informação. Então,
informação e complexidade, né?
Então o código ASCII foi criado por um cara. E por que o código da vida não foi criado por uma mente inteligente? Porque a gente proíbe essa conclusão. A gente exclui essa conclusão porque a gente não gosta dela. E aí a gente fica contando as historinhas de que foi... É historinha. Historinhas. A gente não crê em Deus, a gente vai crer em qualquer outra bobagem. Fica imaginando que código surgiu naquela sopa e evoluiu. Não pode.
Todos têm direito a uma opinião.
A evolução não é uma opinião, é um fato.
E essa é a sua opinião.
Não necessariamente alguém que entende a teoria do design inteligente é criacionista bíblico, né? Porque, por exemplo, o William Lane Craig, ele é evolucionista e ele defende o TDI. O Francis Collins também é evolucionista e entende o TDI, né? Qual é a semelhança e diferença entre quem entende a teoria do design inteligente e o criacionismo bíblico, por exemplo?
Olha, o Craig, ele defende o design inteligente, sim, mas o Collins, ele é evolucionista ateísta, né? Então ele acha que Deus guiou a evolução.
Eu quero pegar carona, professor, antes de você responder, quero pegar carona aí na pergunta do Rodrigo, porque até então eu me definia como evolucionista teísta. Eu sou teólogo, eu olho para Gênesis e não vejo ciência ali, eu vejo uma mensagem teológica. Deus criou. Como Deus criou, é papel da ciência me dizer como Deus criou, não papel da Bíblia, assim eu entendia. Então, como é um assunto que eu nunca procurei me aprofundar, eu aparentemente me definia como evolucionista teísta. E aí agora tô lendo um pouquinho sobre design inteligente e essa coisa toda, e eu quero entender essas diferenças. Onde está a teoria do design inteligente? Porque nós temos aí os criacionistas, que o Rodrigo tá dizendo, e os evolucionistas teístas. E tem os criacionistas cientistas, né, que dizem tal, criacionismo científico. Como é que eu entendo essas nomenclaturas? Onde é que tá a TDI aí e tal?
Ah, perfeito, Bibo. Olha, é o seguinte, a teoria do design inteligente, a gente sempre fala que é uma teoria minimalista. Por quê? Porque ela quer responder uma única questão. Qual a causa do universo e da vida? A gente sabe que efeitos, tem a lei de causas e efeitos, todo efeito tem uma causa. Só o Richard Dawkins que acha que não, né? Porque ele pergunta quem é o designer do designer. Ele precisa um pouco de filosofia e teologia. Se você é ateu, tá me ouvindo, você tem o Dawkins como seu ídolo. Desculpa, mas ele não sabe filosofia e teologia, porque ele coloca no seu livro que a principal pergunta que você tem que fazer para um defensor do design inteligente é quem é o designer do designer. É uma pergunta filosoficamente totalmente inválida, porque todo efeito tem uma causa, mas a primeira causa não tem causa, né? É o designer. Então, é uma teoria minimalista porque ela quer saber a causa primeira do universo da vida. É uma mente inteligente que orquestrou o universo e a vida, ou foram forças naturais, processos naturais não guiados, um universo eterno, talvez, as forças naturais sempre existiram. Então a primeira causa seria as forças naturais. E a gente tenta explicar, usar a ciência, as evidências científicas, para nos permitir fazer a melhor inferência, a melhor opção. A gente vai ter certeza absoluta? Nunca. Nunca, porque a gente não foi lá com uma nave espacial, né? Não viajou no tempo, tá? Não tem. Mas a melhor inferência a gente quer fazer. E a teoria do design inteligente fala que quando a gente coloca as duas causas, vê tudo, vê que foi uma mente inteligente. Agora, essa mente inteligente, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que remeter essa questão para a filosofia e para a teologia. Por isso que existem várias posições filosóficas e teológicas. Agora, por que o evolucionismo teísta... Eu vou destruir você, viu, Bibo?
Tô aqui, tô pronto.
Tá pronto? Agora você vai apanhar? Olha só. Por que o evolucionismo teísta não se sustenta? Uma vez falaram que o Michael Behe era evolucionista teísta. Eu sentei do lado dele no Mackenzie e perguntaram para ele: o Michael Behe, Deus guiou a evolução? O Michael Behe virou assim e falou assim para eles: olha, eu acho que Deus podia ter feito do jeito que ele quisesse. Deus podia ter feito tudo de uma vez, em milhões de anos, podia ter testado, brincado de Lego, né? Outro dia eu ouvi alguém falando isso com a vida, milhões e milhões de bichos, até ele acertar, ótimo, maravilhoso, escolher um macaquinho, transformar em gente. Deus podia ter feito do jeito que ele desejasse, o Michael Behe falou. É porque ele é Deus, ele tem essa capacidade. Ele falou, eu só não acho que ele fez através da evolução. Por que que eu não acho? Porque a evolução não se sustenta do ponto de vista químico e bioquímico. Então essa é a questão. Eu não vou ficar aqui discutindo se Deus poderia ter guiado a evolução ou não, se a evolução me afasta ou aproxima de Deus, como as pessoas falam. Não, veja bem, Darwin era amigo de Deus, ele era amigo de pastor. Veja bem, Darwin não abandonou a fé por causa da evolução, ele já tinha abandonado quando ele propôs a teoria. Essas discussões são inócuas. O que a gente tem que discutir é o que exatamente Michael Behe fez. A evolução fecha com os dados científicos? Fecha com as evidências? evidências químicas e bioquímicas? Não, absolutamente não. Então, não só o design inteligente fala que as evidências apontam a favor de uma mente inteligente, mas como a gente avaliou as duas opções, e é nossa obrigação fazê-lo, a gente vê que toda a cascata do processo de evolução não se sustenta mais hoje do ponto de vista químico e bioquímico.
Todos têm direito a uma opinião.
A evolução não é uma opinião, é um fato.
E essa é a sua opinião.
Consegue dar um exemplo, professor, sem ser mega complicado? Um exemplo de onde a teoria da evolução ela não se sustenta e por isso não faz sentido Deus ter guiado esse processo, porque é um processo que não se sustenta, né? Foi o que você acabou de falar.
Daiane, então, olha, por exemplo, no Big Bang, o cara fala assim, nossa, mas química no Big Bang? Sim, a Big Bang produziu o quê, Bibo e Rodrigo? Produziu uma nuvem gasosa de hidrogênio e hélio em expansão. E ele, expansão contra o nada. E essa nuvem gasosa de hidrogênio e hélio em expansão contra o nada devia continuar em expansão contra o nada forever. Uhum. Nada desviaria os átomos de hidrogênio e hélio. Eles nem colidiriam entre si. E aí a gente fica imaginando que gravidade, colapso gravitacional, pegou um gás em expansão e transformou em massas de altíssima densidade de gás. Isso não faz sentido do ponto de vista químico. Aí, do ponto de vista químico, eu falo que o puff cósmico das explosões criaram planetas rochosos. A gente sabe que não existe forças que poderiam atrair átomos. A gente conhece as forças, Van der Waals, dispersão de London, ligação de hidrogênio, dipolo-dipolo. Já fizeram experimentos. O puff estaria fracamente ligado, ele não colaria entre si. Aí, a gente vê, agora vamos para a evolução química. Na sopa primordial, formaram alguns aminoácidos, mas os aminoácidos não reagem entre si. Se reagissem, tem várias reações laterais que seriam muito mais favorecidas do que a ligação peptídica. A ligação peptídica tem energia positiva. Se formasse um peptídeo, ele rapidamente hidrolisaria, como a gente sabe. Então as leis químicas impedem a evolução do cosmos, impedem a evolução química, a química proíbe a evolução química, aí a gente vai na evolução darwiniana. Aí qual é o processo? É duplicação gênica. Você tem dois genes, eles se duplicam. E aí as mutações começam a agir em cima dessa molécula para que a complexidade aumente. A gente sabe que as duplicações são raríssimas. A gente sabe que um gene duplicado não teria função. Se ele ficar esperando mutações benéficas, ele seria simplesmente eliminado. A gente sabe por Hal Dunning que 300 mil gerações para que uma mutação do bem se fixe num DNA. E a gente vê, por exemplo, o chimpanzé e os humanos, em 6 milhões de anos, a gente não teria nem sequer 1% das mutações que a gente precisaria para transformar um chimpanzé em nosso humano, né, em 6 milhões de anos. E considerando os 2% que eles calculam, forçando a barra para dar o mais similar possível, a gente é 33% diferente no código do DNA, se você analisa corretamente. A gente é 80% diferente em proteínas. A gente tem o cromossomo Y 100% diferente dos chimpanzés. Então, nunca na história desse planeta, um ancestral símio comum deu origem a chimpanzé e humano. Então, não pode. A gente não pode acreditar nesse processo. Não pode crer que Deus escolheu o macaquinho. A gente não pode crer que Deus pôs o seu dedinho lá e fez a vida surgir na água daquela sopa. Não pode. Só porque ele falou assim, dê água, seres viventes. Eu falo, nossa, tá vindo, tá descrevendo o Big Bang. O Hugh Ross, né, do Reasons to Believe, outro dia alguém falou assim pra mim, olha só, veja só, Marcos, o cara o mais imparcial possível, ele foi lá e viu o Big Bang na Bíblia. Não, o Hugh Ross, ele era um cosmólogo, ele tinha o Big Bang na cabeça dele, ele era mantra sagrado pra ele, o Big Bang, ele vai, olha na Bíblia. Ai, olha só, Deus criou através do Big Bang. Mas não pode, por quê? Porque a gente sabe, do ponto de vista químico, atômico e molecular, o Big Bang não se sustenta. E então é isso. Como é que eu vou linkar Deus nesse processo? Minha questão não é se Deus poderia ou não usar a evolução. A minha questão não é se a evolução é compatível ou não é compatível com a fé cristã. Pode até ser. Minha questão é essa. A evolução não faz sentido do ponto de vista científico. Os dados não corroboram essa teoria. Então Deus pode ter criado de várias e N formas. A única coisa que a gente sabe é que não foi através da evolução.
É interessante. Bem interessante esse posicionamento. Porque não entra na questão Deus e ciência, Deus e evolução. É questão ciência, né?
Claro. É isso. É assim, olha, eu vou em palestra de evolucionistas teístas e os caras ficam sempre tentando fazer essa mesma coisa. Eu, meus irmãos, na fé, Deus é misericordioso, ele vai aceitar todos nós, eu acho. Mas os argumentos são sempre os mesmos, Bibo e Rodrigo. Olha, veja bem, Deus não tem nenhum problema, é compatível com a fé cristã. Eu não quero saber se é compatível, eu não quero saber se Deus poderia ter criado ou não. Eu quero saber se a evolução e o Big Bang se sustenta do ponto de vista científico. É, se os dados corroboram essa teoria. Por isso que a teoria do design inteligente, ela é tão criticada e perseguida na ciência e no cristianismo, nas religiões cristãs. Por quê? Porque muitos sucumbiram a essa ideia de que Deus teria criado o Big Bang e a evolução. Fecharam questão com isso e a gente vem e faz o quê? Destrói a evolução e o Big Bang, do ponto de vista racional e científico. E a gente não fica mal visto pelos dois lados.
Todos têm direito a uma opinião.
A evolução não é uma opinião, é um fato.
E essa é a sua opinião.
Marcos, pra gente entender melhor o que você tá falando, a gente precisa voltar lá na complexidade irredutível. Explica pra gente essa complexidade irredutível, que vai ficar melhor ainda pras pessoas entenderem tudo isso que você tá falando e até, de certa forma, né, essa apologia que você tá fazendo à TDI. Explica pra nós aí, complexidade irredutível, o flagelo bacteriano, que é um dos principais exemplos, né, dessa complexidade irredutível, e entra também na questão do caso Dover, né, que foi toda aquela discussão que teve lá nos Estados Unidos, que os cientistas da TDI queriam colocar a TDI no currículo escolar americano e ele não passou, porque teve um cientista lá que meio que refutou a ideia do flagelo bacteriano. Então, só para te lembrar, definir para nós o que é o flagelo bacteriano, a complexidade irredutível, e falar um pouco para gente aí do caso Dover.
Ah, muito bem, Bibo. Olha, complexidade irredutível. Ó, tem muitas coisas complexas. A complexidade em si não é uma evidência direta para o design inteligente. É um tipo específico de complexidade que a gente usa como um dos pilares da teoria. Essa complexidade irredutível. O que seria, então, essa complexidade irredutível? É uma complexidade que você não pode reduzir. Então, é um sistema que é complexo e se você tentar diminuir o nível de complexidade, ele simplesmente para de funcionar. Então, o Michael Behe usou o exemplo da ratoeira. Ele falou assim, olha, a ratoeira é feita de 5 partes. Entende? A base, a mola e tudo mais. Se você for lá na ratoeira e tirar uma daquelas partes, é um sistema complexo. Se você retirar uma daquelas partes, você reduz a complexidade dela. Sim, mas ela para de funcionar. Então, para que a função seja preservada, há um nível mínimo de complexidade que não pode ser reduzida, senão você não tem função. Por que a complexidade irredutível aponta para o design inteligente? Porque o processo natural não guiado, a evolução a la Darwin e tudo mais, diz que a gente partiu do nada e foi evoluindo lento, gradual e sucessivamente. Partiu de matéria inanimada. Mas a ratoeira, se você não tem aquelas 5 partes prontas, já desde o início, sincronizados, feitos para se encaixar perfeitamente e tudo mais, você não pega rato nenhum. Então não dá para construir uma ratoeira do nada, lenta, gradual e sucessivamente. Não dá para ter uma tábua e pegar o rato, não dá para ter uma mola, não dá para. Você tem que ter todas aquelas partes funcionando integradamente, sincronizadamente. Então há um nível de complexidade na ratoeira que você não pode reduzir. Por isso que quando você pega uma ratoeira na sua mão, você fala, uma mente inteligente fez isso. E a vida, o Michael Behe mostra isso, é cheia de sistemas que têm esse nível de complexidade irredutível. O flagelo bacteriano, por exemplo, é aquele motorzinho que move a cauda das bactérias, ou um motor similar que move o espermatozoide. Você vai olhar naquele motor, o que, que você vê? Você vê, são mais de 48 complexos proteicos, são várias e várias partes encaixadas, sincronizadas, funcionando. Você tira uma daquelas partes, o motor para de funcionar. Então não há como lenta, gradual e sucessivamente você formar por um processo de evolução, a la Darwin, um flagelo bacteriano. Aí o Miller, no caso Dover, foi lá e falou assim, não, veja bem, olha só que interessante, Rodrigo e Bibo, olha o argumento. Ele falou, não, a gente já sabe há muito tempo, só ele que sabe, que a vida não faz as coisas do nada. O que, que ela faz? Quando ela precisa de alguma coisa, ela pega partes de outros sistemas, empresta junto e monta uma outra. Olha só que interessante. Então ele falou assim, não, o flagelo bacteriano foi formado de partes que foram cooptadas de outras peças. Aí eu, num dos simpósios lá do Mackenzie, eu falei, isso aí é o famoso efeito MacGyver. Como que você, né, poderia pegar partes de outras coisas que estavam funcionando com outros propósitos, que não foram feitas para encaixar e tal, e encaixar tudo e fazer uma ratoeira? Só se você for o MacGyver. Quem é o MacGyver da vida? Não existe. Então, o pino que estava sendo usado em outro lugar é um pino para outra coisa. A mola é uma mola de amortecedor, não é uma mola de ratoeira. Você não consegue encaixar, não. Então o argumento se desfaz. A complexidade redutível fez 20 anos esse ano, o conceito, e ela continua mais forte do que nunca, mais irredutível do que nunca, mostrando que há exemplos N entre o flagelo bacteriano e as maquinarias todas, a TP sintase, os ribossomos, todas as máquinas que regem a vida, que a gente não teria como, partindo de matéria inanimada, gerar isso. Ou todas as partes já estavam lá desde o início, a mola e a tábua e tudo mais para você pegar o rato, ou você nunca teria pegado o rato da vida. E aí a gente vê a vida, a gente vê assim, o que, que a vida precisa? A vida precisa de uma sopa lá, de algumas moléculas? Não, a vida precisa de máquinas, precisa de energia, precisa de ATP sintase, um sistema de altíssima complexidade redutível. Ela precisa de ribossomos, altíssima complexidade redutível. Ela precisa de uma imensa quantidade de maquinarias tudo junto no mesmo lugar. A vida é um tudo ou nada, ou você tem tudo já prontinho, ou você não parte a vida nesse planeta. E quem é que é capaz de pôr partes juntas? Não é o MacGyver? É uma mente inteligentíssima. Foi o MacGyver que fez tudo.
Meu professor dizia que o MacGyver com xixi e chiclete explodiu um barco.
Em 2014, vocês lançaram o Manifesto da Sociedade Brasileira de Design Inteligente. E nesse manifesto, vocês diziam que não eram favoráveis ao ensino da TDI nas escolas ainda. Se mantém esse posicionamento e por quê?
Olha, o Rodrigo, é o seguinte. A teoria do design inteligente acha que a gente só deve ensinar ciência em aula de ciência. Então, certo. Por exemplo, a gente se posicionou contra o criacionismo. Ensino de criacionismo em sala de ciências. Por quê? Porque o criacionismo, eu sou criacionista bíblico, hein? De terra jovem, a pior espécie que existe. Sou eu.
De terra jovem é ótima.
Pior espécie.
Se existe alguém que apanha, sou eu, tá? E eu sou contra. Por que eu sou contra? Porque é um desserviço ao criacionismo. É um desserviço. A gente tem que admitir que a ciência é extremamente limitada. Ela é poderosíssima em várias áreas e tudo mais. Mas quando vai falar sobre a nossa origem, a origem do universo e a vida, o que, que a ciência pode fazer? Só especular. Ela pode ver tudo depois de muito tempo que se passou. Alguns acreditam em alguns milhares, outros milhões, outros bilhões. Eu sou dos milhares, tá? A gente perdeu muita coisa. E a gente só vai poder dizer que foi uma mente inteligente. Então, como é que eu vou chegar numa aula de ciência e vou falar, olha, foi o Deus bíblico, existem anjos, céu, Deus fez com Adão e Eva, tinha um paraíso, agora tem um céu, tem nova terra e tudo mais, e não faz sentido. Por quê? Porque não é dentro da ciência que a gente tem que discutir isso. A gente tem que discutir isso nas aulas de filosofia, tem que discutir isso nas aulas de teologia. Então, eu acho que ensinar criacionismo, mesmo até as escolas confessionais, não deveriam fazer isso na aula de ciência, porque dar à ciência uma capacidade que ela não tem, de discutir temas que não são científicos, são temas filosóficos e teológicos. A gente tem que dar valor à filosofia, pô. A gente tem que fazer isso na aula de filosofia, na aula de teologia. E em ciência a gente deve discutir somente dados científicos. Agora, o que, que a gente tem que fazer na aula de ciência? A gente tem que respeitar a posição da ciência. A posição da ciência hoje é que não se ensine a teoria do design inteligente. Então, a gente quer obedecer isso. Eu não quero ser um rebelde e chegar lá e falar, agora eu vou ensinar TDI, acabou e pronto. Não pode ensinar TDI ainda, porque a academia fala que não pode. Então, o que, que a gente tem que fazer? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos falar sobre os dados, a posição da ciência e a evolução. O manifesto foi nesse sentido, tá? Não pode falar sobre o TDI, vamos acatar essa posição da academia. Mas a gente tem que ensinar a evolução com honestidade acadêmica. Então a gente tem que dizer assim, a teoria é essa, mas olha só, tem N problemas. Esse. Foi essa a posição da Sociedade Brasileira do Design Inteligente. Vamos ensinar somente ciência nas aulas de ciência? Não vamos falar ainda do TDI, porque o TDI ainda não é aceito pela academia, vai ser, e não vai demorar muito. Mas enquanto isso, que a gente ensine a evolução de uma forma honesta. Então é isso que os deputados deviam estar lá em Brasília fazendo, sabe? É, não vamos ensinar criacionismo, vamos ensinar com honestidade essa teoria, já ajudaria muito. E vamos ajudar a academia a entender que a teoria do design inteligente, ela precisa fazer parte da grade curricular. Quando isso foi feito, aí sim, aí a gente vai preparar a gente para ensinar a teoria do design inteligente. Senão vai aparecer um despreparado lá, vai ficar falando um monte de bobeira, né? É, não sabe tudo. Então também a gente não quer. A gente quer que quando se estabeleça aí que a gente treine os professores a falar e tudo direitinho. Entendeu a posição da sociedade, ô Rodrigo?
Olha, imitando melhorança, sensacional.
Todos têm direito a uma opinião.
A evolução não é uma opinião, é um fato.
E essa é a sua opinião.
E aí eu queria entender então, Marcos, se tu explicou da outra vez, eu não peguei. Tu é defensor da TDI, mas se proclama como criacionista. Então, na verdade, a TDI, ela é parecida com o criacionismo bíblico, então. Ou você é um criacionista bíblico que utiliza a teoria da TDI, é isso?
Não, assim, deixa eu ver se eu explico bem, o Bibo. Como cientista, o que eu tenho que fazer? Eu sou batista, criacionista bíblico. Como cientista, não sou nada. Cientista não tem gosto, ele é morno. Tem que entrar na ciência e se declarar só sei que nada sei, um ignorante. Por isso que o cientista que se declara ateu e usa a ciência para defender o ateísmo é um absurdo. Ele está sendo desonesto com a posição que ele ocupa. A ciência não é para defender ateísmo. É, não é para defender nenhuma posição filosófica e teológica. O cientista é neutro, ele não tem gosto, ele não tem opinião. O professor que vai ensinar a ciência e faz o bullying do naturalismo filosófico e envergonha as pessoas que creem em Deus, é um professor que deveria ser demitido. Tá fora. Por quê? Isso eu vou falar com muita clareza. Se o seu professor fizer isso, peça para ele ser demitido. Porque ele não pode fazer isso de forma alguma, sabe? Olha, não existe Deus, que absurdo, ser ignorante e tudo mais. Isso é uma posição que o professor não pode ter, por princípio, por definição. Ele é neutro. Ele tem que ensinar a aula dele lá. Então, como cientista, viu, Bibo e Rodrigo? Eu sou assim, eu não sou nada, eu não sei nada. E eu vou dentro da teoria do design inteligente, como presidente da sociedade e tudo mais, é discutir os dados científicos e falar, gente, o que é? Evolução ou design inteligente? Design inteligente. É óbvio que é. Hoje é, pode ser que daqui... O pessoal fala assim, que daqui 50 anos pode mudar? Pode. Aí eu vou falar, não, gente, é evolução e tudo mais, aí eu vou virar um evolucionista teísta, talvez. Como cientista, eu vejo claramente que foi uma mente inteligente. Agora, fora do design inteligente, dentro do design inteligente, ninguém pode falar nada. Se foi ET, se foi Zeus, se foi o grande arquiteto do universo, se foram os espíritos evoluídos, se foi o Deus bíblico, nada. Ninguém pode falar porque a gente não tem argumentos para discutir.
Ou se foi a Matrix, né? Tem essa dúvida aí no ar também.
Pode ser a força e tudo mais. Aí, fora do design inteligente, todo mundo é gente. E eu, fora do design inteligente, eu posso fazer o quê? Aquela informação que veio da ciência, e agora eu tô fora da ciência, entendeu? Eu saí lá do meu laboratório, eu tirei o meu avental, eu pus minha roupa, agora eu vou na minha igreja. Domingo, sábado, claro que eu vou, todo mundo é. Aí eu vou lá, eu abro a Bíblia e falo, nossa, olha o cara aqui. Não é? Eu leio um filósofo e falo, olha Deus aqui. Olha só, todas as evidências, o código genético é um só. Quem é que teve toda a informação para formar o universo e a vida? É o cara que tem toda a informação do universo e da vida, não é? Aí tem uma passagem na Bíblia que fala assim, olha, eu conheço todas as estrelas e a chamo pelo seu nome. Eu sei todos os grãos de areia dos mares, eu conto todos os fios de cabelo da tua cabeça, eu sei. Então, o que ele está falando? Eu tenho toda a informação. Eu sou o cara que tem toda a informação do universo. Então, eu, com a minha filosofia e teologia, falo, foi Deus. Agora, o outro fala que foi o ET. Ele tem o direito, não tem? Tem. Eu discordo filosófico e teologicamente, absurdo a posição dele como achar que foi o ET, mas eu tenho que respeitá-lo. O outro acha que foi o espírito evoluído, a força e tudo mais. O design inteligente não faz compromisso nenhum com nenhuma posição filosófica e teológica. Ele só oferece uma conclusão científica, foi uma mente inteligente. Façam com essa conclusão o que vocês acharem melhor fazer. Eu tenho que ser honesto o suficiente como cientista para te dizer que foi uma mente inteligente. Eu gosto ou não dessa opção. Se sou ateu, vou ter que falar. Se eu sou cristão, vou ter que falar. Mas aí, o que é que você vai fazer com essa informação? É a sua filosofia e sua teologia que vai te dizer.
Todos têm direito a uma opinião.
A evolução não é uma opinião, é um fato.
E essa é a sua opinião.
Marco, só para eu entender, tá ficando claro aqui, deixa eu tentar entender mais ainda. A TDI, ela vai trabalhar com um método científico. Então, digamos assim, na origem da vida, por exemplo, do ser humano, ela vai trabalhando com um método científico, assim como a teoria da evolução.
Uhum.
É mais ou menos, vai caminhando junto, só que chega um momento, não, aqui vocês estão patinando, e só pode ter acontecido isso, digamos assim, vai caminhando até o momento em que, não, aqui vocês estão dando salto triplos mortais científicos para poder justificar isso aqui. Porque assim, qual é a ciência da TDI? Ela é igual à ciência do ateu, só que chega um momento que há uma separação, ou ela usa um outro método? O que que é a ciência da TDI?
A ciência, ela é neutra. A ciência deveria ser laica, ela não é, mas ela deveria, né? Então a gente usa as mesmas ferramentas que a gente... As ferramentas que a ciência deve usar, não ferramentas... Não existem ferramentas distintas. Hoje, o naturalismo conclui que foram as forças naturais, por quê? Porque ele fez uma coisa que é totalmente inválida em ciência. Ele eliminou uma das causas. Ele falou, não, essa causa está eliminada, eu não vou olhar, eu não vou considerar, porque eu não tenho ferramentas, eles dizem. Não, é absurdo, claro que ele tem. Ele sabe que ele tem, mas ele diz que não. Eu não tenho ferramentas para avaliar uma ação de uma mente inteligente, é claro que ele tem, a gente sabe que tem. Usa em outras áreas, usa para prospectar ET no espaço, lembra? No espaço pode, na Terra não.
Uhum.
O programa 7, inclusive, olha só, vou dar um exemplo bem legal. O programa 7 usa algoritmos para avaliar, para analisar o sinal do espaço. Não fica lá escutando, não tem um cara lá escutando todo dia o barulhinho, né? Não tem, ele tem algoritmos. Matemáticos do Afeganistão pegaram aquele algoritmo e aplicaram no DNA. Qual que foi o título do paper? The Wall Signal, Evidências de Inteligência no DNA. Então, o próprio software que é usado para prospectar inteligência no espaço detecta inteligência na célula. Aí, o que a gente faz com essa conclusão? Foi uma mente inteligente. Aí alguém vai falar assim, não, mas pode ser que a mente inteligente guiou a evolução, não pode? Aí a gente, como cientista, dentro da teoria do design inteligente, vai falar, não, eu não posso só concluir que foi uma mente inteligente. Eu tenho que avaliar outra opção. Eu sou cientista, tem duas opções sobre a mesa. Então eu vou falar assim, ó, pode ter sido uma mente inteligente, mas pode ter sido a evolução também? Que conclusão é essa? Então eu tenho que ir lá e falar assim, mas será que não pode ter sido a evolução? Então é nossa obrigação, dentro da teoria do design inteligente, também avaliar a outra opção, os processos naturais não guiados. Será que a evolução, como descrita por Darwin, ela faz sentido do ponto de vista científico? Existem evidências no registro fóssil? Existem evidências no DNA e tudo mais? E o que a gente descobre? Descobre que a evolução é um processo totalmente inviável. Então, o que a gente pode falar? Foi uma mente inteligente e ele não usou a evolução. Pronto. Entendeu?
Muito bom. Interessantíssimo.
Eu era... Olha, já tô dizendo que eu era, hein? Não, mas eu entendo. Eu tenho que ler mais sobre o assunto. É que realmente agora você falando aqui, eu estou embebedado, né? Pelo seu conhecimento e tal. E é interessante. Até alguém me acusou de... O que alguém me acusou nos comentários? Porque assim, quando a gente fez aquele BTcast sobre a teoria da evolução e os dois cientistas explicavam as teorias da evolução e tal, eles foram bem honestos até, Marco, sabe? Se você ouvir, você vai ver lá que eles falaram, ó, aqui a gente não tem explicação. Aqui a gente chega é até onde a ciência consegue chegar e tal. E aí, quando eles falavam isso, eu pegava e respondia, ó, então aí tá o meu Deus, né? Aí me acusaram que é um Deus das lacunas, né? E é legal que a TDI não é um... Deus não tá ali pra preencher uma lacuna que é a ciência, né? Pelo contrário.
Eu tenho uma posição em relação aos evolucionistas teístas, pelo menos a imensa maioria dos que eu conheço, né? É assim, a autoridade está na ciência. Esse é o grande problema. Uhum. Então, a evolução ocorreu, Big Bang está provado e Deus, vou dar um jeito dele ter guiado. E a gente não deve fazer isso nunca, né? É isso que é o grande problema, é o Deus da lacuna, né? Ah, tá bom, então eu não explico, vou por Deus? Não, os dados têm que falar. A gente não pode nem achar que a ciência está certa nem que a Bíblia está certa. É um absurdo isso. Eu vou, como cientista, pressupor a verdade? Não. E é exatamente isso que acontece quando a gente vai avaliar, do ponto de vista científico, a possibilidade da evolução e do Big Bang. A gente vê que não caiu por terra, do ponto de vista racional, essa possibilidade, que destrói qualquer aliança que a gente possa estar fazendo com isso aí, entendeu? A apologia que se faz do evolucionismo teísta é totalmente equivocado do ponto de vista científico, do ponto de vista das evidências. E é isso que a teoria do design inteligente vem falar. É a ciência que destrói a evolução e junto cai o evolucionismo teísta.
Todos têm direito a uma opinião.
A evolução não é uma opinião, é um fato.
E essa é a sua opinião.
Marcos, pra gente caminhar pro fim do nosso papo, infelizmente, mas deu pra galera ter uma ideia aqui, mas eu quero te fazer uma pergunta pra eu tentar amarrar bem os conceitos aqui na minha cabeça. Então, a TDI, ela é diferente da teoria da evolução e, obviamente, não é igual ao evolucionismo teísta. Ok, isso tudo eu entendi. Como que a TDI, então, explica a origem do ser humano? Porque assim, né, o ser humano tá aí, eu, você, cabelo, né, nariz, olho. Existe dentro da TDI algum espaço para microevoluções e tal? Porque, né, tem algumas descobertas científicas, pelo menos eu acho que são científicas e verdadeiras, né? Que o ser humano talvez mais antigo não é tão parecido com a gente e tal. Algumas questões físicas são diferentes e tal. Então, existe espaço para microevoluções naturais dentro da TDI? Como é que vocês explicam a origem do ser humano? Vamos focar aqui na gente, nos homens e mulher, obviamente, né? Mas aqui no Homo sapiens ou na mulher sapiens, né? Como é que surgiu a gente dentro da teoria do design inteligente?
As duas opções, ou fomos formados por processos naturais não guiados, que seria o Big Bang, a evolução e tudo mais, ou esse ser inteligente arquitetou a vida e o universo, planejou, é um design inteligente. Foi lento, gradual e sucessivamente? Tudo indica que não. Por quê? Porque a gente tem complexidade redutiva, as coisas já deviam estar tudo prontas já desde o início. A gente olha a vida, vê que praticamente tudo que a gente tem na vida hoje é indispensável. Você precisa de energia, ATP sintase, você precisa de proteína, são os ribossomos. Você precisa de uma parede celular, tem que ser a parede de celular de fosfolipídios que nós temos hoje. Então, praticamente tudo que tem na vida hoje é indispensável desde o início. Então, a gente foi feito praticamente como a gente é. Agora, nós somos imutáveis? Óbvio que não. A gente vê no código genético, no nosso DNA, que ele é extremamente flexível. Ele é formado de blocos de informação que podem ser manipulados. Então, são conectados. A gente tem o splicing alternativo, o overlapping genético. São partes de informação que podem ser conectadas e manipuladas de várias formas. E isso o que causa na vida? Flexibilidade. A gente é bastante dinâmico, a gente se adapta ao meio ambiente. Então, se você precisa de uma pele mais escura, sua pele vai escurecer. Se você precisa de uma pele mais clara, ela vai ficar mais clara. Mas o que é isso? É níveis diferentes de melanina. Você precisa de um cabelo mais enroladinho, grande, para proteger lá na África, você vai ficar com o cabelo black power, né? Por quê? Porque é ponte de sulfetos nas suas proteínas. Você não precisa de cabelo, o finlandês vai ficar com o cabelo ralinho. E aí você vai diversificando a vida. Agora, homem é homem, né? A gente tem vários tipos de diferentes, né? Você tem o olho mais puxadinho, mais pra lá e tal. A cor da pele é mais clara, mas pele é pele, olho é olho, né? Cabelo é cabelo, bico é bico e casco de tartaruga é casco de tartaruga. Então a gente é bastante flexível, bastante dinâmico, a gente varia, mas dentro da mesma espécie. E a espécie não é a espécie de biologia hoje, mas é os tipos básicos, né? Então canino é canino, felino é felino, né? Réptil é réptil, humano é humano, e chimpanzé é chimpanzé. E o que acontece então é a microevolução, que eu não gosto de chamar de nem de evolução, porque eu não gosto da palavra, mas é uma diversificação que já está pré-programada no nosso DNA por uma ação inteligentíssima também. Alguém extremamente inteligente viu e falou, cara, não posso fazer um organismo fixo, porque vai mudar a temperatura e pum, já morreu. Então ele tem que se adaptar a mudanças de temperatura, de radiação, tem que se adaptar a ser mais forte, correr mais, e ele fez um ser que se adapta de uma forma bastante, com uma eficiência muito grande. Por isso que você tem aí 300 mil espécies de um mesmo tipo básico, porque ele está se diversificando, ele está se adaptando ao meio ambiente. E como é que fomos feitos? Prontos, desde o início. homem é homem, macaco é macaco, gorila é gorila, orangotango é orangotango, desde o início. Só que fomos preparados para diversificar. E é essa diversificação que tem enganado os biólogos hoje. O biólogo entra no laboratório e vê toda essa diversificação ocorrendo e fala, olha, evolution in action. É diversificação in action, né? É modificações. Não podemos extrapolar em ciência. A gente está extrapolando, está dizendo que esse processo não só mudou a cor da pele, mas criou asa em dinossauro, que virou canário. E mudou um hipopótamo a ponto de virar baleia ou urso, ninguém sabe. Pegou um peixe, porque todo preparado para viver na água, e o bicho sai fora da água. Então eles falam, nossa, tá vendo esse peixe aqui que consegue passar? Aquele peixe consegue passar porque ele sempre foi assim, desde o início. Você vai no... O selacanto é o nosso ancestral, porque é o peixe com as patinhas mutantes. 200 milhões de anos atrás ele foi extinto. Aí você vai no registro fóssil, tá lá, 200 milhões de anos extinto. Mas aí foram pescar outro dia, né, Bibo e Rodrigo? Acharam o selacanto, 200 milhões, o fóssil vivo, tiraram foto e tudo. O bicho tá idêntico. Aí fala, mudou. De verde amarelado pra amarelo esverdeado. É 200 milhões de anos atrás. Aí você vê o dinossauro, você corta o osso do dinossauro, tem células, tem tecido mole, tem colágeno dentro do dinossauro, fizeram o proteoma do dinossauro, foram medir o carbono 14, tinha carbono 14 no tecido mole do dinossauro. Significa o quê? Que foi extinto há poucos centenas de anos atrás, 60 milhões de anos, e não existe isso. Então como é que você pode imaginar, né, que um bicho que foi extinto há poucos anos se transformou em canário, em pássaros? Então é assim que a gente foi feito, prontos para se diversificar. E dentro da mesma tipo básico, a gente tem se mantido por toda a história desse planeta.
Todos têm direito a uma opinião.
A evolução não é uma opinião, é um fato.
E essa é a sua opinião.
Marcos, alguma palavra final que você queira deixar aí pra gente? Pra gente amarrar esse programa, né? Porque o assunto, pelo pouco que eu li do teu livro, tem muito mais coisas pra se falar, tem muita coisa aí pra se pesquisar, é um campo bem aberto. Então, te dou aí esses minutos pra você falar o que você quiser. Os ouvintes do BTcast são seus.
Perfeito. Olha, foi um privilégio muito grande falar com vocês todos do BTcast. Nós somos seres racionais, feitos à imagem semelhante de um Deus racional. E a gente está à procura da verdade, e a gente pode usar a nossa racionalidade para fazer isso. A ciência é maravilhosa, ela é restrita, mas ela é maravilhosa. E ela hoje fornece uma quantidade imensa, né, de dados, de evidências. E quando a gente coloca isso sobre a mesa e faz uma avaliação segura, o que a gente observa? Será que foram uma grande explosão que criou o universo e a vida? Será que foi uma evolução lenta, gradual e sucessiva? Olha, se tivesse sido, eu teria que ser honesto o suficiente para admitir isso, mas não, absolutamente não. Os dados são contra tudo isso. É que a gente ouve aí todo dia. Os dados apontam, na realidade, uma mente inteligentíssima que criou o universo e a vida. Então, que a gente seja racional, que a gente seja honesto o suficiente para seguir os dados, aonde quer que eles nos levem. E que a gente, como seres racionais, seres laicos, seres honestos o suficiente, que a gente conte a verdade. A verdade dos fatos é essa, que a gente foi feito por uma mente, um ser inteligentíssimo, feitos prontos. Ele não jogou Lego com a vida. Ele não testou, ele não ficou esperando as coisas acontecerem. Ele fez pronto e fez com uma capacidade imensa de diversificação. É essa a mensagem dos dados que eu quero que todos vocês entendam e compreendam, que vá atrás, estude, leia o meu livro, leia tantos outros livros, do Michael Behr, Stephen Mayer e tudo mais, mostrando que, como seres racionais, a gente tem que interpretar o universo e a vida com racionalidade, com honestidade, e verificando realmente as evidências desse ser inteligente, tá bom? Então espero que vocês tenham entendido a mensagem da teoria do design inteligente e que se sentem à mesa do debate para debater conosco as evidências. Muito obrigado.
E olha aí, pessoal, se você quiser saber mais da teoria do design inteligente, você acha aí o escrito do Marcos Eberlin. Também tem um outro escrito sobre teoria do design inteligente lá no site tdibrasil.org. Você encontra o livro do Marcos Eberlin, Fomos Planejados. Muito bacana. É porque o que ele falou aqui é só uma síntese do que tem lá no livro. Tem outros e-books lá também para você ler de maneira gratuita. Tem palestras, né, Marcos, que você deu no Congresso Vida Nova. Estão com uma qualidade excelente. Vocês acham também no YouTube, tá bem legal as discussões que rolaram por lá. Onde mais, Marcos, a gente pode te achar?
O YouTube tem várias palestras interessantes que o pessoal grava e coloca aí. Eu tenho algumas no meu canal também. Tem o site da Sociedade Brasileira. Nós temos um canal da TDI Brasil no YouTube. Tem a minha palestra, tem a palestra de vários do design inteligente sobre diversos aspectos da nossa fundamentação científica em defesa do design, que você pode baixar lá 16 palestras, então você tem muita coisa para assistir do congresso que a gente fez. E a Sociedade Brasileira agora no segundo semestre pretende lançar um jornal, pretende lançar artigos, livros, então muita coisa está por vir também.
Olha aí, gente, muito legal, tá aí as dicas, Marcos, mais uma vez obrigado mesmo pelo teu tempo e por nos explicar aí a teoria do design inteligente, cara, valeu mesmo, obrigado.
Privilégio todo meu.
E Rodrigão, valeu, cara, por estar me ajudando a hostear aí o programa e a conduzir toda a conversa aí. Valeuzão mesmo. Onde a galera te acha? Faz aquele jabá gostoso, vai lá.
Valeu, Bibo, obrigado pela oportunidade. Privilégio, tô muito feliz de estar participando do Bibo Talk. Eu tô no basebiblica.net, o meu podcast de Bíblia, lá com a Kézia, minha esposa. Tô também no Enem, faço parte da equipe do Achando Graça. Quem quiser acessar lá, achandograça.com.br. E eu tenho um podcast novo, chamado ahistoria.net, onde eu conto histórias lá. O último episódio agora eu gravei sobre o do Milli Vanilli. Ouve lá, é um formato de storytelling, tá bem legal. Obrigado pela oportunidade.
Beleza, então, gente, todos os links mencionados aqui estão na postagem deste BTcast. Espero que vocês tenham gostado e usem aí os comentários que o Rodrigo vai estar me ajudando a responder, né? Que o Rodrigo entende mais de TDI do que eu. E, é claro, se o Marcos, né, Marcos, quiser aparecer aqui na postagem do BTcast para estar respondendo a galera, também é legal. Mas, é claro, gente, antes de fazer as perguntas, que tal dar uma olhada no material que a gente indicou aqui? Beleza? Deus abençoe a todos. Até o próximo BTcast, se Deus quiser. Se quiser e assim permitir. Valeu!